a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte internauta da Voz da América. Esta é a emissão vespertina nesta quarta-feira, dia 17, dia em que a história regista, em 1870, foi nomeada a primeira juíza dos Estados Unidos, Esther Morris. Ao microfone, Amancio Miguel, com a produção de Mariano Bartolomeu e na técnica, o Nick Ivanov. Tal como sempre acontece, começamos a nossa emissão com os principais títulos das notícias internacionais. Irão diz que está preparado para trocar prisioneiros com os Estados Unidos da América. E António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, reúne com Volodymyr Zelensky e Recep Tayyip Erdogan. A primeira parte da nossa emissão vespertina é dedicada a Angola. É Angola, onde a polícia prende em Luanda dezenas de pessoas e impede manifestação de organizações da sociedade civil que pretendiam protestar contra irregularidades no processo eleitoral.
Isto é injusto! É injusto porque estamos aqui todos nós, mesmo a polícia também sofre, também sofredor como todos nós. Eles vivem nos bairros. Estamos simplesmente a reclamar os nossos direitos como cidadão. Não queremos sofrer mais 5 anos, não é? Por via das ilegalidades.
E a UNITA minimiza desinteresse do MPLA, Casa CE, PRS, Ndjango e APN em apoiar a exigência do controle de voto a partir dos locais de eleição.
A UNITA, em função do objetivo que persegue, que é alcançar o poder político por via democrática e considerando a realidade que envolveu as eleições passadas, a que está a envolver as eleições atualmente, a UNITA entendeu adotar essa estratégia.
Fique com a Voz da América para acompanhar esta e outras reportagens. Mas primeiro vou convidar a minha colega Ana Guedes para apresentar as principais notícias internacionais.
Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse que o seu país está preparado para trocar prisioneiros com os Estados Unidos. A agência noticiosa semi-oficial FARS citou o porta-voz Nasser Kanani como convidando a administração do presidente americano Joe Biden a atuar em vez de apresentar espetáculos teatrais. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken chamou a atenção terça-feira para o caso do iraniano americano Siamak Namazi, dizendo que ele está indevidamente detido no Irão há 2.500 dias. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que procurar a libertação dos detidos americanos não está ligado a negociações em curso sobre o regresso ao acordo internacional assinado em 2015, que restringe a atividade nuclear do Irão em troca de alívio das sanções. Os Estados Unidos disseram em separado que estão a estudar a resposta do Irão a uma proposta final da União Europeia sobre a revitalização do acordo. A possibilidade de reavivar o acordo, que poderia levar ao levantamento das sanções dos Estados Unidos à produção de petróleo do Irão, ajudou a desencadear uma queda nos preços mundiais do petróleo. O acordo histórico está suspenso desde que o ex-presidente americano Donald Trump se retirou do mesmo em 2018 e reinstituiu as sanções económicas contra o Irão. O secretário-geral da ONU, António Guterres, chegou esta quarta-feira à cidade ucraniana de Tel Aviv, onde se encontrará amanhã com o chefe de Estado, Volodymyr Zelensky, e com o presidente turco, Erdogan. A informação foi partilhada pelo porta-voz de Guterres, Stefan Dujarric, na rede social Twitter, onde publicou uma fotografia do momento da chegada do secretário-geral à Ucrânia. O encontro de Guterres com Zelensky e Erdogan acontecerá em Lviv amanhã e também no dia seguinte. Guterres vai visitar Odessa, cujo porto está a ser utilizado para a exportação de cereais ucranianos através do acordo impulsionado pela própria ONU e pela Turquia. Mais tarde, o chefe da ONU viajará para Istambul para visitar o Centro de Coordenação Conjunta, que fiscaliza o cumprimento desse pacto, explicou Dujarric. Ainda segundo a porta-voz do secretário-geral, espera-se que parte do encontro trilateral se concentre na revisão do funcionamento da iniciativa que possibilitou o desbloqueio das exportações de cereais através do Mar Negro. O governo do Mali pediu ao Conselho de Segurança da ONU reunião de emergência para pôr fim ao que apresenta como atos de agressão da França na forma de violações da sua soberania, apoio prestado, segundo ele, aos grupos jihadistas e espionagem. O Ministério dos Negócios Estrangeiros distribuiu hoje uma carta neste sentido aos jornalistas dirigida pelo chefe da diplomacia Abdoulaye Diop à presidência chinesa do Conselho de Segurança.
Como ali diz, que se reserva o direito de usar de legítima defesa se as ações francesas persistirem. A carta é datada de 15 de agosto, dada da partida do último soldado francês do Mali, após 9 anos de combate contra os jihadistas. A junta no poder do Mali desde o golpe de Estado de 2020 se afastou da França e dos seus aliados para se voltar para a Rússia. A Turquia e Israel anunciaram hoje que voltarão a nomear respectivos embaixadores, mais de 4 anos depois de terem sido chamados de volta, em mais um marco após meses de melhoria constante nas relações. As duas potências regionais tinham expulsado os embaixadores em 2018 devido ao assassinato de 60 palestinianos pelas forças israelitas durante os protestos na fronteira de Gaza contra a abertura da embaixada americana em Jerusalém, mas têm vindo a trabalhar no sentido de restabelecer os laços com energia, emergindo como uma área-chave para uma potencial cooperação. Nos Estados Unidos, a congressista Liz Cheney, feroz crítica republicana Donald Trump, que desempenha papel proeminente na investigação do Congresso ao assalto ao Capitólio em 6 de janeiro, perdeu para uma adversária apoiada por Trump nas primárias de Wyoming, na terça-feira. Mas no Alasca, a senadora Lisa Murkowski, outra republicana que desafiou o antigo presidente, surgiu à frente de Kelly Chewbacca, apoiada pelo Trump, para as eleições intercalares de 8 de novembro. A derrota de Cheney por parte de Harriet Eichmann, apoiada por Trump, marca uma vitória significativa para o ex-presidente na sua campanha para destituir os republicanos que apoiaram o impeachment depois de uma multidão dos seus apoiantes ter invadido o Capitólio no ano passado. Ao conceder a corrida, Cheney disse que não estava disposta a aceitar a mentira do presidente Trump sobre as eleições de 2020 para ganhar uma primária. Murkowski, uma moderada, que é uma das vozes mais independentes do Senado, ocupa o lugar desde 2003.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13 horas e 7 minutos aqui em Washington. Este bloco de notícias de Angola será dominado pelo processo de campanha eleitoral para as eleições de 24 de agosto. Mas para já, um tribunal de Barcelona, na Espanha, ordenou que o corpo do antigo presidente José Eduardo dos Santos seja entregue à sua viúva e devolvido ao país para o enterro, de acordo com uma decisão publicada nesta quarta-feira. A agência de notícias Reuters escreve que na decisão, com data de ontem, dia 16, o tribunal decidiu que os restos mortais de José Eduardo dos Santos sejam entregues à viúva Ana Paula Cristóvão dos Santos para o sepultamento e concedeu autorização para o repatriamento e transferência internacional dos seus restos mortais para Angola. Na decisão, o juiz Francisco Colado disse que o relatório da autópsia de 9 de julho de 2022 estabelece o tipo de morte natural, causa de morte insuficiência cardiorrespiratória crónica agravada por uma infecção respiratória, cardiopatia isquémica crónica e fibrose pulmonar. Quando a decisão de entregar o corpo, o juiz disse que, havendo uns filhos que querem a entrega dos restos da mãe e esposa não separada legalmente, e outros filhos que querem a entrega a uma filha do primeiro casamento, não pode ser o termo genérico da vontade do filho a prevalecer, já que os filhos estão divididos. 13 horas 9 minutos, Washington DC. Destaque agora para as notícias sobre o processo eleitoral. A Polícia Nacional de Angola impediu a manifestação convocada esta quarta-feira, 17, por cerca de 20 organizações da sociedade civil que pretendia pedir a correção das irregularidades que dizem existir no processo eleitoral e apoiar a ação entregue ao Tribunal Constitucional. Mais de uma dezena de participantes foram presos, bem como o correspondente da Voz da América, Coque Mukuta, que estava a cobrir a concentração dos manifestantes. E é o próprio Coque Mukuta que reporta.
Vários cidadãos foram detidos na manhã desta quarta-feira em Luanda por tentarem se manifestar contra as irregularidades que dizem existir no processo eleitoral e apoiam a ação entregue ao Tribunal Constitucional, tal como nos diz Adolfo Campos, um dos organizadores do protesto.
Porque são manifestantes que estão aqui para protestar a questão da reposição da legalidade das eleições gerais de 2022. Isto é injusto. É injusto porque estamos aqui todos nós, mesmo a própria polícia também sofre, também é sofredor como todos nós. Eles vivem nos bairros. Estamos simplesmente a reclamar os nossos direitos como cidadão. Não queremos sofrer mais 5 anos, não é? Por via das ilegalidades.
Campo explica que, ao chegarem no cemitério da Santana, os participantes eram recolhidos e dispersados pelos agentes da polícia.
Nós vamos continuar a fazer nosso protesto. O artigo 47 assim nos defende. Vamos continuar com nossos protestos, porque a Angola é de todos nós. A Angola não pertence aos partidos políticos. A Angola pertence ao povo angolano. Os partidos da oposição estão a fazer campanha com dinheiro, não é? Com dinheiro do povo, sabendo que estão com uma ilegalidade. O MPLA já tem tudo preparado. Assim que as eleições acontecerem, eles vão amarrar o país conforme estão a amarrar agora. Nenhum partido da oposição vai se levantar após as eleições. E se os partidos da oposição esperam que vão conseguir fazer alguma coisa após as eleições, estão muito mal enganados. Nós como cidadão, nós como ativista, como defensor dos direitos humanos, estamos aqui a apelar. Os partidos políticos não podem avançar para as eleições desta maneira.
Coquimucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta, que conversou longamente hoje no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. Depois de ter sido solto pelas autoridades, ele foi detido durante 3 horas e interrogado, mas foi posto em liberdade. Daí também conseguiu fazer esta reportagem a partir de Luanda, em Angola. A UNITA minimizou hoje o desinteresse manifestado pelo MPLA, CASA-CE, PRS, Ndjango e APN em apoiar a exigência do controle de voto a partir dos locais da votação, por entender que cada partido concorrente tem os seus objetivos e a sua própria estratégia. A ideia foi já reprovada pela Comissão Nacional Eleitoral. Reporta Venâncio Rodrigues.
O secretário da UNITA para as eleições, Faustino Mumbica, assegurou que o seu partido não vai desistir desta estratégia.
Os outros partidos, provavelmente, em função dos objetivos que perseguem, entendem ser desnecessário controlar o voto. E a UNITA, em função do objetivo que persegue, que é alcançar o poder político por via democrática, e considerando a realidade que envolveu as eleições passadas, a que está a envolver as eleições atualmente, a UNITA entendeu adotar essa estratégia. Teria sido bom, de todo grado, que os demais partidos políticos na oposição fizessem eco a esta medida. Se não fazem, portanto, estão nessa liberdade.
O dirigente da UNITA considerou estranho e conivente o silêncio do Tribunal Constitucional sobre o assunto, nas vestes do Tribunal Eleitoral, mas manifestou a esperança de que esta instância venha a tomar uma decisão nos próximos tempos.
Até aqui, todas as petições dirigidas ao Tribunal Constitucional, no âmbito deste processo, foram, na prática, atendidos com um silêncio ou com um indeferimento liminar. Relativamente à conivência do Tribunal Constitucional, disso nós temos provas bastantes, seja como for, continuamos sempre a dar algum benefício, tendo em conta o princípio melhor do juiz decidir apenas com base na lei e segundo a sua consciência.
Os partidos MPLA, CASA-CE, PRS, Peijango e APN demarcaram-se esta terça-feira da tese defendida pela UNITA, segundo a qual cada eleitor deverá controlar o seu voto permanecendo próximo das assembleias até a fixação dos resultados. A ideia já foi, entretanto, reprovada pela Comissão Nacional Eleitoral, que considera ser geradora de perturbação. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Continuamos a falar das eleições. Como temos vindo a falar diariamente, vamos hoje ao quando Cubango tomar o pulso à campanha eleitoral. MPLA e UNITA assumem que estão em condições de vencer as eleições, enquanto os demais partidos dizem ter a convicção de que a mensagem está a ser passada aos eleitores, apesar das queixas que alguns colocam sobre alegados boicotes, mesmo em fase de campanha. A reportagem é do Teodoro Albano.
O secretário provincial do PRS, Samuel Messene, diz que alguns comportamentos velados de intolerância incentivados pelo partido no poder têm beliscado a campanha.
Quando há um comício de um outro partido, o partido que governa não aceita que esse comício se passe num lugar visível. Ali, nesses lugares, coloca-se as máquinas para dizer que a área X ou Y está em obras. Mas o PRS, aliás, tem vindo alertar os seus militantes para que evite, no máximo, faça com que nada de mal possa acontecer.
A FNLA vendo quando o banco, potencial hídrico e de terras capazes de produzir o suficiente para as populações locais e o país. Responsável do partido dos irmãos em Menongue, Samuel Ferro, diz que está no programa de governo da FNLA potenciar a agricultura da região.
Visto que a província possui uma bacia hídrica robusta e terras aráveis em quase toda a extensão e pode claramente alavancar a produção de milho, arroz, maçambala, maçã e outros tipos que atualmente não são produzidos devido às más políticas visadas para o setor agrícola.
Há poucos dias das eleições, a UNITA no Conde Cubango diz ter os delegados de lista prontos para fazer a fiscalização e o controle do voto nas assembleias nos nove municípios da província. O líder do Galo Negro no Conde Cubango, Caio Cacoma, garante que o trabalho está a ser bem feito para ganhar naquele círculo eleitoral.
As metas definidas pela UNITA aqui na província do Conde Cubango é de atingir 4 deputados no mínimo, porque o trabalho que foi realizado justifica esta afirmação. Aguardaremos apenas que os eleitores confirmem com seu voto no dia 24 de agosto.
Com discurso igualmente de vitória, numa das províncias mais extensas do país, está o MPLA, segundo o seu primeiro secretário, José Martins, que admite disputa na caça ao voto.
Está renhida, mas na nossa visão e na perspectiva que temos, o Conde Cubango aqui, como sempre, está a liderar essa campanha.
292.520 é o número de eleitores habilitados no Conde Cubango. Voz da América, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro, de Conde Cubango. Vamos agora a Namíbia, ao encontro do Armando Chicoca, que também reporta que a caça ao voto aumenta de intensidade. Armando Chicoca.
O partido da FNLA, segundo Laurindo Kalembela, está neste momento no município do Kamukuyu e passa por todos os municípios da província do Namíbia.
Hoje vamos trabalhar na Bibala e amanhã no Kamukuyu. O plano é esse, é FNLA no Namíbia.
Para Paulo César da APN.
No município da Bibala, onde também vamos fazer uma pequena passeata e poder também expressar aquilo que é as nossas perspectivas para os próximos 5 anos.
Pastor Mangueira, líder do partido dos camaradas do Namíbia, ontem no município do Tomba.
Vamos iniciar a nossa luta derradeira de caça ao voto em toda a extensão da nossa província.
Américo Samama, diretor da campanha eleitoral da UNITA, o seu partido está bem posicionado em termos de contato boca a boca com o cidadão.
Nós estamos em melhor posição. Neste momento que estou aqui a falar, o nosso cabeça de lista, o deputado Mukanda, encontra-se no Chapéu Armado, na Baía das Pipas, enfim, naquelas localidades todas, com o propósito de levarmos a mensagem. E dentro desse espírito, estamos também a ensinar ao cidadão eleitor como é que se vota.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, a partir de Washington DC. Estamos a transmitir em onda média nos 1530 MHz e em onda curta 13.630 e 17.655 kHz. A nossa emissão pode ser seguida através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como através do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe, na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. Basta escrever VOA Português. Para contactos com a Voz da América através do WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E na próxima sexta-feira, dia 19, iremos falar sobre o papel da sociedade civil na fiscalização do processo eleitoral. Nossa convidada é Cisaltina Abreu, professora e pesquisadora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica de Angola. Junte-se a nós em direto na rádio, no Facebook e no YouTube. Enquanto os partidos políticos fazem promessas na tentativa de conseguir votos para a eleição do dia 24, os eleitores também têm os seus pedidos. No IJ, o Muniz Francisco foi ouvir as vozes dos eleitores.
Mais emprego, mais formação e criar boas condições de habitabilidade também na parte da juventude. As promessas são promessas, como se diz, promessas, são expectantes. O que nós queremos é que essas promessas sejam concretizadas.
A economia também muito, muito baixa. O desenvolvimento também do nosso país também muito baixo. Então, eu quero que haja mais desenvolvimento no país.
Espero do novo governo, caso ganhe as eleições, é que tenha mudanças, que garanta emprego, que ofereça boas condições de vida para os angolanos.
Dos 6 candidatos que já passaram a província do IJ em campanha eleitoral, propõem maior aposta na educação e saúde. Mas para o cidadão Miguel dos Santos e Wilson Francisco, esperam ver para crer nas...
As promessas estão a ser bem-vindas, né? Mas agora, quem for eleito como governo, quem merecer a confiança do povo, esperamos que cumpra.
O que eu espero para o governo que vai entrar, tem que mudar muitas coisas. As vias públicas, construir mais escolas, dar mais empregos, baixar o preço da cesta básica. Eu estou a ver que está a fazer boas promessas, mas só temos que ver quando entrar no poder o que, é que eles vão fazer.
Em Getrudes Luzizila e Domingos Miguel consideram o desemprego e a falta de ocupação dos jovens como fator que influenciam no aumento do índice de criminalidade em que muitos jovens estão envolvidos.
Vai estar no lugar? Se eles vão poder mais aumentar mais empregos para nós, juventude, porque nesse lado eles só pensam só entre eles que estão mais crescendo e nem sabendo que o país também está bem segurado junto com nós, a juventude.
Dar emprego à juventude e ajudar também o desenvolvimento e o crescimento da província e do país em geral, porque vimos há muita gente desempregada, há muita bandidagem, há muita criminalidade. Uma vez que o governo organiza essas coisas, a população vai agradecer.
Do IJ para Voz da América, Muniz Francisco.
Na primeira página da revista desportiva de hoje, em Angola, Petro de Luanda, 1 de agosto e Sagrada Esperança são os representantes angolanos nas afrotaças. Integram a lista das 58 equipas de 46 federações da Confederação Africana de Futebol, licenciadas para a disputa da Liga dos Clubes Campeões e a Taça Nelson Mandela. Tricolores do Eixo Viário e militares do Rio Seco vão disputar as eliminatórias de apuramento para a fase de grupo da Liga dos Campeões. Na partida primeira mão, entre 9 e 11 de setembro, Petro e 1 de agosto deslocam-se às cidades da Matola e Lusaka para defrontarem a Associação Black Bulls de Moçambique e o Red Arrows da Zâmbia. Por seu lado, a Sagrada Esperança, terceira classificada na edição passada do Girabola, joga as preliminares de qualificação para a etapa do grupo da Taça Nelson Mandela. Na primeira hora, está de fora, vai aguardar o vencedor da partida entre Security Systems e FC Saint Eloy Lupopo, no mês de outubro. Na Europa, como a Voz da América disse ontem, têm surgido notícias de que Mbappé e Neymar estão em choque no PSG, após o brasileiro ter colocado likes em posts que criticavam o avançado francês, por ser sempre ele a marcar o primeiro penalti e tem falhado muito. Hoje, a mãe e a gente faz a Lamari de Mbappé veio a público, em declarações no Cora Plus, clarificar a situação. As coisas estão a ser geridas internamente pelo Paris Saint-Germain, está tudo bem, disse a mãe de Mbappé. Nas competições europeias, hoje é dia da play-off da Champions League com 3 jogos. Neste momento, defrontam o Karabakh e o Victoria Friesen, enquanto mais tarde, o Benfica defronta o Dinamo de Kiev na primeira mão do play-off, ou seja, de acesso à fase de grupo da Champions League, uma partida que, no entanto, vai realizar-se na Polónia e o Maccabi Haifa de Israel defronta em casa o Estrela Vermelha de Belgrado. E no Brasil, hoje é dia de clássicos nas meias-finais da Copa, a segunda mais importante prova do país, com destaque para o Atlético Paranaense, treinado por Felipão, e Flamengo. Corinthians recebe o Atlético Goianiense e Fluminense o Fortaleza. Para terminar, regressamos a Angola, agora para falar de handball. A seleção nacional júnior masculina viajou hoje para Kigali, no Ruanda, palco do Campeonato Africano das Nações, a decorrer de 20 a 27 deste mês. A equipa estreia-se no sábado, diante da Tunísia, no domingo, de fronte à República Centro-Africana. No dia 23, mede forças com Marrocos e encerra assim a fase de grupos diante do anfitrião Ruanda. As duas melhores seleções de cada série qualificam-se para as meias finais da prova.
E depois do desporto com o Álvaro Gero Andrade, vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde a greve na universidade pública entrou nesta quarta-feira no sexto dia, mas até o momento não houve qualquer tentativa de negociação por parte do governo. O Oscar Medeiros reporta que os trabalhadores reivindicam a implementação do Estatuto de Carreira de Não Docentes e o pagamento do novo salário mínimo da função pública e alertam que o ano letivo está em risco. Oscar.
Professores e quadros não docentes paralisaram as atividades da Universidade Pública de São Tomé desde a passada sexta-feira para exigir, entre outras questões, a aprovação do Estatuto de Carreira dos Não Docentes.
Nós estamos à procura de um Estatuto da Carreira Não Docente porque, segundo a reitoria, não se pode enquadrar nenhum funcionário por não termos lotação de quadro.
Ana Paula Seita, diretora dos Serviços Académicos da Universidade Pública de São Tomé, é a porta-voz dos grevistas que também reclamam o pagamento do salário mínimo de 2.500 dobras, de acordo com a última atualização feita pelo governo. Os professores e funcionários da única universidade pública do país avisam que não haverá novo ano letivo se as suas reivindicações não forem satisfeitas.
Porque são situações que podiam ser resolvidas há muito tempo, não foram resolvidas por falta de vontade. Não iniciaremos o ano letivo. Aliás, se o ano letivo ainda não terminou, porque nós há exames que ainda não foram feitos, notas por entregar, os professores ainda não entregaram os resultados finais. Logo, não haverá também o início, o arranque do próximo ano letivo.
Miller, o secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, João Tavares, acusa o governo de desrespeito aos direitos dos trabalhadores e da liberdade sindical pelo facto de não se disponibilizar para negociar. A Voz da América tentou obter a reação do governo e da reitoria da Universidade Pública de São Tomé, mas sem sucesso. Oscar Medeiros, na capital São Tomense.
De segunda a sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington, fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Washington Fora de Horas acontece diariamente. Hoje, em termos de destaque nesta primeira parte, nas notícias internacionais, Irã diz que está preparado para trocar prisioneiros com os Estados Unidos e António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, vai à Ucrânia reunir com Vladimir Zelensky e Recep Tayyip Erdogan, o presidente da Turquia. Com Nick Ivanov e Mariano Bartolomeu e Amães Miguel, assim foi a primeira parte. Dentro de um minuto e meio, voltamos para a segunda parte desta emissão vespertina. Continuação de boa escuta.
Shades on your
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na segunda parte da sua emissão vespertina. É 17 de agosto, é quarta-feira. Aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 16h30 em Cabo Verde. Nick Ivanov é o sonoplasta, o produtor é Mariano Bartolomeu e a mãe Miguel está ao microfone. Desejamos-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Irão diz que está preparado para trocar prisioneiro com os Estados Unidos da América. E António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, vai à Ucrânia para reunir com Volodymyr Zelensky e Recep Tayyip Erdogan. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram e também no YouTube. A nossa referência é VOA Português. De seguida, as notícias internacionais com Ana Guedes.
O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse que o seu país está preparado para trocar prisioneiros com os Estados Unidos. A agência noticiosa semi-oficial Fars citou o porta-voz Nasser Kanani como convidando a administração do presidente americano Joe Biden a atuar em vez de apresentar espetáculos teatrais. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken chamou a atenção terça-feira para o caso do iraniano-americano Siamak Namazi, dizendo que ele está indevidamente detido no Irão há 2.500 dias. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que procurar a libertação dos detidos americanos não está ligado a negociações em curso sobre o regresso ao acordo internacional assinado em 2015 que restringe a atividade nuclear do Irão em troca de alívio das sanções. Os Estados Unidos disseram em separado que estão a estudar a resposta do Irão a uma proposta final da União Europeia sobre a revitalização do acordo. A possibilidade de reavivar o acordo, que poderia levar ao levantamento das sanções dos Estados Unidos à produção de petróleo do Irão, ajudou a desencadear uma queda nos preços mundiais do petróleo. O acordo histórico está suspenso desde que o ex-presidente americano Donald Trump se retirou do mesmo em 2018 e reinstituiu as sanções económicas contra o Irão. O secretário-geral da ONU, António Guterres, chegou esta quarta-feira à cidade ucraniana de Lviv, onde se encontrará amanhã com o chefe de Estado, Volodymyr Zelensky, e com o presidente turco, Erdogan. A informação foi partilhada pelo porta-voz de Guterres, Stefan Dujarric, na rede social Twitter, onde publicou uma fotografia do momento das chegadas do secretário-geral à Ucrânia. O encontro de Guterres com Zelensky e Erdogan acontecerá em Lviv amanhã e também no dia seguinte. Guterres vai visitar Odessa, cujo porto está a ser utilizado para a exportação de cereais ucranianos através do acordo impulsionado pela própria ONU e pela Turquia. Mais tarde, o chefe da ONU viajará para Istambul para visitar o Centro de Coordenação Conjunta, que fiscaliza o cumprimento desse pacto, explicou Dujarric. Ainda segundo o porta-voz do secretário-geral, espera-se que parte do encontro trilateral se concentre na revisão do funcionamento da iniciativa que possibilitou o desbloqueio das exportações de cereais através do Mar Negro. O governo do Mali pediu ao Conselho de Segurança da ONU reunião de emergência para pôr fim ao que apresenta como atos de agressão da França na forma de violações da sua soberania, apoio prestado, segundo ele, aos grupos jihadistas e espionagem. O Ministério dos Negócios Estrangeiros distribuiu hoje uma carta neste sentido aos jornalistas dirigida pelo chefe da diplomacia Abdoulaye Diop à presidência chinesa do Conselho de Segurança. O Mali diz que se reserva o direito de usar de legítima defesa se as ações francesas persistirem. A carta é datada de 15 de agosto, data da partida do último soldado francês do Mali, após 9 anos de combate contra os jihadistas. A junta no poder do Mali desde o golpe de Estado de 2020 se afastou da França e dos seus aliados para se voltar para a Rússia. A Turquia e Israel anunciaram hoje que voltarão a nomear respectivos embaixadores, mais de 4 anos depois de terem sido chamados de volta em mais um marco após meses de melhoria constante nas relações. As duas potências regionais tinham expulsado os embaixadores em 2018 devido ao assassinato de 60 palestinianos pelas forças israelitas durante os protestos na fronteira de Gaza contra a abertura da embaixada americana em Jerusalém, mas têm vindo a trabalhar no sentido de restabelecer os laços com energia emergindo como uma área-chave para uma potencial cooperação. Nos Estados Unidos, a congressista Liz Cheney, feroz crítica republicana Donald Trump, que desempenha papel proeminente na investigação do Congresso ao assalto ao Capitólio em 6 de janeiro, perdeu para uma adversária apoiada por Trump nas primárias de Wyoming, na terça-feira. Mas no Alasca, a senadora Lisa Murkowski, outra republicana que desafiou o antigo presidente, surgiu à frente de Kelly Chewbacca, apoiada pelo Trump, para as eleições intercalares de 8 de novembro. A derrota de Cheney por parte de Harriet Eichmann, apoiada por Trump, marca uma vitória significativa para o ex-presidente na sua campanha para destituir os republicanos que apoiaram o impeachment depois de uma multidão dos seus apoiantes ter invadido o Capitólio no ano passado. Ao conceder a corrida, Cheney disse que não estava disposta a aceitar a mentira do presidente Trump sobre as eleições de 2020 para ganhar uma primária. Murkowski, uma moderada, que é uma das vozes mais independentes do Senado, ocupa um lugar desde 2003. Os talibãs do Afeganistão disseram esta quarta-feira que as suas forças de segurança mataram um comandante rebelde fugitivo num tiroteio perto da fronteira iraniana. O Ministério da Defesa identificou o assassinado como Malawi Mehdi, da minoria xiita Hazara, que se juntaram aos talibãs sunitas antes daqueles tomarem o poder no ano passado do governo afegão, apoiado então internacionalmente. O Ministério referiu-se a Mehdi como o líder dos rebeldes em Balhab, um distrito rico em minas de carvão, na província de Saripol, dizendo que tinha fugido para as montanhas próximas juntamente com alguns dos seus combatentes, depois de se ter revoltado contra o governo talibã. Os apoiantes de Mehdi ainda não comentaram imediatamente a sua morte.
Outras notícias, nos próximos minutos iremos falar do presidente americano Joe Biden, que promulgou na terça-feira a lei que inclui um pacote milionário para investimentos em projetos para o clima, saúde e combate à inflação. Será também destaque o debate político em Moçambique, que tem sido dominado nos últimos tempos pela realização das eleições para as assembleias distritais. Para já, vamos a São Tomé e Príncipe, onde a única universidade pública do país está em greve há 6 dias e até agora, segundo os grevistas, o governo não se disponibiliza a negociar o caderno reivindicativo. Reporta Oscar Medeiros.
Professores e quadros não docentes paralisaram as atividades da Universidade Pública de São Tomé desde a passada sexta-feira para exigir, entre outras questões, a aprovação do Estatuto de Carreira dos Não Docentes.
Nós estamos à procura de um Estatuto da Carreira Não Docente porque, segundo a reitoria, não se pode enquadrar nenhum funcionário por não termos dotação de quadro.
Ana Paula Seita, diretora dos Serviços Académicos da Universidade Pública de São Tomé, é a porta-voz dos grevistas que também reclamam o pagamento do salário mínimo de 2.500 dobras, de acordo com a última atualização feita pelo governo.
Quando se fala em função pública, a universidade é pública. Apesar de termos um quadro privativo, mas nós não podemos estar a receber um salário inferior aos outros das mesmas categorias.
Os professores e funcionários da única universidade pública do país avisam que não haverá novo ano letivo se as suas reivindicações não forem satisfeitas.
Porque são situações que podiam ser resolvidas há muito tempo, não foram resolvidas por falta de vontade. Não iniciaremos o ano letivo, aliás, se o ano letivo ainda não terminou, porque nós há exames que ainda não foram feitos, notas por entregar, os professores ainda não entregaram os resultados finais. Logo, não haverá também o início, o arranque do próximo ano letivo.
Miller Pires, presidente da Associação dos Estudantes Universitários, lamenta a paralisação e pede o bom senso das partes em conflito.
Tudo que os funcionários têm estado a reivindicar está no seu direito, mas no que tange a ponto de vista dos nossos estudantes, nós saímos totalmente lesados e, de acordo a essa greve, as três unidades que compõem a universidade pública estão de porta fechada, os alunos não conseguem efetuar matrícula, não conseguem pedir nenhum tipo de documento para pedir a outra documentação, ou seja, para dar outro expediente.
O secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, a maior central sindical do país, João Tavares, acusa o governo de desrespeito aos direitos dos trabalhadores e da liberdade sindical pelo facto de não se disponibilizar para negociar.
Porque se os trabalhadores comunicaram oficialmente, ilegalmente, à entidade empregadora essa situação, o primeiro passo a dar é negociar. Uma vez negociando, na base do diálogo. O primeiro passo é diálogo. O diálogo vai levar à negociação. E na negociação vai chegar a um consenso entre as partes. E aí acho que ninguém sairá a perder. Porque se um ignora o outro, aí vai haver mais conflitos.
A Voz da América tentou obter a reação do governo e da reitoria da Universidade Pública de São Tomé, mas sem sucesso. Oscar Nunes, na capital São Tomense.
Obrigado, Oscar. Aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 40 minutos. Em Maputo, na manhã de hoje, Maputo é a capital de Moçambique, vendedores do mercado de peixe foram impedidos de realizar uma manifestação pacífica. Aqui reporta o Alfredo Júnior.
Em causa está a exigência de uma indemnização pela retirada do antigo para o atual mercado e ainda a redução das taxas cobradas no local onde exercem a sua atividade comercial.
Os vendedores estão a reivindicar aquelas obras que estão no antigo mercado. Porque quando nós fomos retirados, o município não disse que era para ficar negociar aquele espaço.
Quando nos tiraram de lá, não houve uma explicação exata como estamos nos tirando de uma casa para uma casa de aluguel. Só falaram disso. Também não nos deram tempo. Não nos deram tempo. Era aquela coisa de se não querer sair aqui, aparecer um canja ali, assim, da maneira como estás a ver. Assim. Foi mais ou menos assim.
A marcha acabou por não acontecer, pois a Polícia da República de Moçambique, que esteve no local armada até aos dentes, impediu a pretensão dos manifestantes, alegando que os vendedores não tinham autorização do Conselho Municipal de Maputo para realizar o protesto, que, segundo os promotores, foi solicitada de acordo com o pressuposto na lei.
Eles dizem que estão à espera do suposto documento de autorização, mas nós sabemos que a manifestação não carece de nenhuma autorização. E as pessoas simplesmente devem avisar. E o Conselho Municipal ou as autoridades competentes, após a recepção da carta deste aviso de manifestação, têm 2 dias para se pronunciar se acharem que esta manifestação é contrária à lei. Não foi o que aconteceu. E hoje, no dia da manifestação, é que eles dizem isso.
Por terem ocupado o antigo mercado do peixe, também designado, a luta continua ao longo de mais de 35 anos e os vendedores julgam-se no direito de uma indemnização, visto que naquele espaço está a ser erguido um condomínio habitacional. Porém, para o município de Maputo, o pagamento de uma compensação está fora de hipótese, avançou Danúbio Lado, vereador de desenvolvimento econômico local na edilidade de Maputo.
O vendedor está livre de exercer o seu direito de pensamento e de expressão, mas o mercado foi construído, está a funcionar há 6 anos, tem melhores condições que o antigo mercado, a luta continua. Os vendedores ocupam ou ocupavam um espaço municipal. E a ocupação do espaço municipal é mediante a assinatura de um termo de compromisso e a retirada deste local. O município pode assim o fazer sem direito a nenhuma compensação.
Insatisfeitos com o esclarecimento do vereador, os vendedores do mercado do peixe, munidos dos seus cartazes e entoando cânticos reivindicativos, deslocaram-se à sede do Conselho Municipal de Maputo, com o intuito de fazer chegar a sua questão ao presidente do município, Enéas Comis, que manteve a posição, dando conta que não haverá espaço para indemnização. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos em Maputo. O Ramos Miguel agora reporta que o debate político em Moçambique tem sido dominado nos últimos tempos pela realização das eleições para as assembleias distritais, havendo sugestões de que o governo e a Renamo devem renegociar esta cláusula do acordo entre as partes sobre o chamado processo de descentralização. No entanto, a Renamo, através de uma das suas vozes, diz que não há negociação possível, porque o que está escrito, está escrito. Ramos Miguel.
O debate político em Moçambique tem sido dominado nos últimos tempos pela realização das eleições para as assembleias distritais, havendo sugestões de que o governo e a Renamo devem renegociar esta cláusula do acordo entre as partes sobre a descentralização. O acordo de Maputo entre o governo e a Renamo de 2019 estipula que as eleições para as assembleias distritais se devem realizar em 2024 no contexto da descentralização, mas alguns analistas dizem ser fundamental fazer-se uma reflexão profunda sobre o que se pretende de facto com esse processo de descentralização. O analista Ismael Moussa diz que o país já avançou com o modelo de descentralização provincial, que está tendo dificuldades que se traduzem em estruturas que se sobrepõem, nomeadamente os governadores e os secretários de Estado.
Outra reflexão que eu acho que temos que fazer é vermos como melhorar este modelo, para não depois fazer com que este modelo transite por distritos com as mesmas falhas. Provavelmente até fosse muito mais saudável nós melhorarmos o modelo da descentralização, adiarmos, por exemplo, as eleições distritais nesta fase e aumentarmos o número de autarquias. Até porque, pelo orçamento que a CNE está a dizer que precisa para as eleições, o orçamento para as eleições autárquicas é de 3.424 milhões de reais. Mas a maior despesa vai ser nas eleições gerais, por causa das eleições distritais. Por isso daí que totaliza quase 18 mil milhões.
O analista Iride de Sousa diz que as eleições para as assembleias distritais poderão criar um embaraço constitucional, no sentido de que vão esvaziar as províncias, porque havendo distritos com autonomia eleitoral e governativa, significa que esses distritos não se vão reger por políticas da província. Realçou aquele analista para quem, no entanto, os acordos devem ser cumpridos, mas há cláusulas que podem ser revistas.
Penso que os atores dessas cláusulas poderiam voltar a discutir para ver se é possível ou não fazer implementar uma certa cláusula, que neste caso seria as eleições distritais. Então penso que há necessidade sim de voltar a repensar, e se não houver condições, eu penso que ninguém vai perder, e é possível também, não acontecendo, havendo uma espécie de uma renegociação, ver até que ponto se pode cada uma das partes ceder para poder fazer, portanto, aquilo que é a vontade do povo moçambicano, que é uma boa governação.
Por certo, o analista Hilário Chacate defende também uma reflexão profunda sobre o assunto, incluindo uma eventual renegociação do Acordo de Maputo sobre a descentralização.
Eu não acho que nós tenhamos condições neste momento para realizar as eleições distritais. Compreendo a ansiedade dos partidos da oposição e a expectativa que eles têm de que poderão ganhar alguns distritos, mas é preciso voltar a olhar aquilo que é a viabilidade disto. Então, quando estamos a assistir agora, no meu ponto de vista, as eleições de 2024, para avançar para um nível distrital, enquanto nós não consolidamos o que estamos a implementar ou a viabilizar neste momento, não me parece que seria tão inteligente, porque se vimos, portanto, a implementar até aqui, não está a correr bem.
Mas para o secretário-geral da RENAMO, André Magibiri, não há negociação possível. O presidente da República, Filipe Nyusi, voltou a defender a necessidade de uma reflexão sobre as eleições distritais numa reunião semana passada em Nampula com governadores, administradores e presidentes de conselhos municipais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E esta semana no África Agora iremos conversar sobre o papel da sociedade civil nestas eleições em Angola. E, a propósito disto, falemos também das eleições. A UNITA minimizou hoje o desinteresse manifestado pelo MPLA, Casa CE, PRS, Pejango e APM em apoiar a exigência do controle de voto a partidos locais de votação, por entender que cada partido concorrente tem os seus objetivos e a sua própria estratégia. A ideia já foi reprovada pela Comissão Nacional Eleitoral. Venâncio Rodrigues.
O secretário da UNITA para as eleições, Faustino Mumbica, assegurou que o seu partido não vai desistir desta estratégia.
Os outros partidos, provavelmente, em função dos objetivos que perseguem, entendem ser desnecessário controlar o voto. E a UNITA, em função do objetivo que persegue, que é alcançar o poder político por via democrática, e considerando a realidade que envolveu as eleições passadas, a que está a envolver as eleições atualmente, a UNITA entendeu adotar essa estratégia. Teria sido bom, de todo grado, que os demais partidos políticos na oposição fizessem eco a esta medida. Se não fazem, portanto, estão nessa liberdade.
O dirigente da UNITA considerou estranho e conivente o silêncio do Tribunal Constitucional sobre o assunto nas vestes do Tribunal Eleitoral, mas manifestou a esperança de que esta instância venha a tomar uma decisão nos próximos tempos.
Até aqui, todas as petições dirigidas ao Tribunal Constitucional no âmbito deste processo foram, na prática, atendidos com um silêncio ou com indeferimentos liminares. Relativamente à conivência do Tribunal Constitucional, disso nós temos provas bastantes, seja como for, continuamos sempre a dar algum benefício, tendo em conta o princípio melhor do juiz decidir apenas com base na lei e segundo a sua consciência.
Os partidos MPLA, Casa CE, PRS, Peijango e APN demarcaram-se esta terça-feira da tese defendida pela UNITA, segundo a qual cada eleitor deverá controlar o seu voto permanecendo próximo das assembleias até a fixação dos resultados. A ideia já foi, entretanto, reprovada pela Comissão Nacional Eleitoral, que considera ser geradora de perturbação. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden promulgou ontem uma lei que inclui um pacote milionário para investimentos em projetos para o clima, saúde e combate à inflação. É Política Americana com o Álvaro Ligeiro Andrade.
Num evento considerado triunfante para os democratas na Casa Branca, Joe Biden apontou a lei como prova de que a democracia, não importa quão longo ou confuso seja o processo, ainda pode dar ganhos aos eleitores americanos. O povo americano ganhou e os interesses especiais perderam, disse Biden, que não se esqueceu dos republicanos, que em bloco votaram contra o pacote. Neste momento histórico, os democratas ficaram do lado do povo americano e todos os republicanos ficaram do lado dos interesses específicos, afirmou o presidente, lembrando que os republicanos no Congresso votaram contra este projeto de lei. A assinatura do pacote encerra uma série de diplomas legais ratificados pelo presidente, que em 3 meses rubricou a legislação sobre benefícios para veteranos, a indústria de semicondutores e verificações de armas para jovens compradores. Com o índice de aprovação de Biden em baixo, os democratas esperam que a série de sucessos aumente suas possibilidades de manter o controle do Congresso nas eleições de novembro, apesar das sondagens indicarem uma possível vitória dos republicanos. O pacote promulgado ontem inclui o investimento federal mais substancial da história para combater as mudanças climáticas, cerca de 375 mil milhões de dólares ao longo de uma década, a redução dos custos de medicamentos prescritos em 2 mil dólares e uma ajuda a 13 milhões de americanos a pagar pelo seguro de saúde. Este investimento deve sair de novos impostos sobre as grandes empresas e do aumento da fiscalização por parte do fisco de pessoas físicas e jurídicas ricas. Os republicanos na oposição dizem que os novos impostos aumentarão os preços dos produtos e a inflação, que já é a mais elevada desde 1981.
Desde a evacuação de dezenas de milhares de aliados afegãos na sequência da retirada americana do país há um ano, o Departamento de Estado tem sido encarregado de determinar como dar ajuda humanitária aos afegãos que vivem sob o regime talibã durante uma grave carência alimentar. Detalhes com Ana Guedes.
Grupos de direitos humanos e agências de ajuda humanitária dizem que a situação para o povo afegão é uma catástrofe, com alguns a venderem os seus órgãos ou os seus filhos para sobreviverem. Um ano após a retirada das tropas e diplomatas americanos, os Estados Unidos continuam a ser o único maior doador de ajuda humanitária ao país. Feresta Abbasi é investigadora afegã da Human Rights Watch. Segundo as últimas estatísticas publicadas pelo Programa Alimentar Mundial, 90% do povo afegão enfrenta insegurança alimentar. Um ano após a tomada do poder pelos talibãs, as pessoas estão a morrer de fome. Isso significa que as pessoas não têm nada para comer. Os talibãs comemoraram segunda-feira um ano desde que retomaram o poder do governo apoiado pelos Estados Unidos em Cabul, dizendo que procuram relações políticas e económicas fortes com todos os países da região e do mundo. Mas a administração Biden está a questionar as garantias dos talibãs, apontando o assassinato no mês passado do líder fugitivo da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, num ataque americano com drone ao seu esconderijo no coração de Abul. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que a administração Biden não está pronta a curto prazo para libertar os fundos detidos nos Estados Unidos de volta ao Banco Central do Afeganistão, mas tem vindo a negociar com o banco há meses para tentar encontrar uma solução.
Neste momento, estamos a analisar mecanismos que poderiam ser postos em prática para assegurar que estes 3,5 mil milhões de dólares em bens preservados façam o seu caminho de forma eficiente e eficaz para o povo do Afeganistão, de uma forma que não sejam desviados para grupos grupos terroristas ou outras coisas.
Especialistas como Michael Kugelman, do Centro Wilson, dizem à Voz da América que o facto de o líder da Al-Qaeda estar a viver mesmo no meio de Cabul com a sua família desferiu um golpe nos esforços para libertar os bens.
Penso que, à luz do que aconteceu com al-Zawahiri, os Estados Unidos vão adotar uma linha ainda mais dura e não concordarão com qualquer tipo de acordo para libertar esses fundos de volta ao controlo afegão, a menos que exista um mecanismo claro, presumivelmente algum tipo de fundo fiduciário separado que defenda os fundos do que quer que os talibãs tentem fazer. Os talibãs vão adotar uma linha dura, por razões políticas, eles tendem a assegurar a legitimidade dos seus membros.
Especialistas, incluindo a Abbasi, dizem que a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, precisam certamente aumentar a ajuda humanitária aos civis afegãos, mas também apelam aos talibãs para que reconsiderem as suas prioridades e abordem as necessidades básicas das pessoas, em vez de imporem mais restrições aos direitos das mulheres no Afeganistão.
Primeira página da revista desportiva de hoje, em Angola, Petro de Luanda, 1 de agosto e Sagrada Esperança são os representantes angolanos nas afrotaças. Integram a lista das 58 equipas de 46 federações da Confederação Africana de Futebol, licenciadas para a disputa da Liga dos Clubes Campeões e a Taça Nelson Mandela. Tricolores do Eixo Viário e militares do Rio Seco vão disputar as eliminatórias de apuramento para a fase de grupo da Liga dos Campeões. Na partida de primeira mão, entre 9 e 11 de setembro, Petro e 1º de agosto deslocam-se às cidades da Matola e Lusaka para defrontarem a Associação Black Bulls de Moçambique e o Red Arrows da Zâmbia. Por seu lado, a Sagrada Esperança, terceira classificada na edição passada do Girabola, joga as preliminares de qualificação para a etapa do grupo da Taça Nelson Mandela. Na primeira hora está de fora, vai aguardar o vencedor da partida entre Security Systems e FC Saint Eloy Lupopo no mês de outubro. Na Europa, como a Voz da América disse ontem, têm surgido notícias de que Mbappé e Neymar estão em choque no PSG, após o brasileiro ter colocado likes em posts que criticavam o avançado francês, por ser sempre ele a marcar o primeiro penalti e tem falhado muito. Hoje, a mãe e agente Faiza Lamari, de Mbappé, vê a público, em declarações no Cora Plus, clarificar a situação. As coisas estão a ser geridas internamente pelo Paris Saint-Germain. Está tudo bem, disse a mãe de Mbappé. Nas competições europeias, hoje é dia de play-off da Champions League com 3 jogos. Neste momento, defrontam o Carabao e o Victoria Friesen, enquanto mais tarde, o Benfica defronta o Dinamo de Kiev na primeira mão do play-off, ou seja, de acesso à fase de grupo da Champions League, uma partida que, no entanto, vai realizar-se na Polónia, e o Maccabi Haifa de Israel defronta em casa o Estrela Vermelha de Belgrado. E no Brasil, hoje é dia de clássicos nas meias-finais da Copa, a segunda mais importante prova do país, com destaque para o Atlético Paranaense, treinado por Felipão, e Flamengo. Corinthians recebe o Atlético Goianiense e Fluminense o Fortaleza. Para terminar, regressamos a Angola, agora para falar de handball. A seleção nacional júnior masculina viajou hoje para Kigali, no Ruanda, palco do Campeonato Africano das Nações, a decorrer de 20 a 27 deste mês. A equipa estreia-se no sábado, diante da Tunísia, no domingo, defronta a República Centro-Africana. No dia 23, mede forças com Marrocos e encerra assim a fase de grupos diante do anfitrião Ruanda. As duas melhores seleções de cada série qualificam-se para as meias finais da prova.
De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português. Em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Hoje destacamos nas notícias internacionais, Irão diz que está preparado para trocar prisioneiros com os Estados Unidos da América e António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, vai à Ucrânia reunir com Volodymyr Zelensky e Recep Tayyip Erdogan. Sonoplastia de Nick Ivanov, na produção Mariano Bartolomeu. Sou a Mãe Miguel. Até amanhã, de seguida, a terceira parte com Ana Guedes.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em português desde Washington, nesta quarta-feira, 17 de agosto. A partir de agora, aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade, na produção Leo Sarrillo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, no computador, no telemóvel e no tablet, estamos em voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. Títulos de atualidade: Irão diz estar preparado para discutir troca de prisioneiros com os Estados Unidos. Governo do Mali pede reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para pôr fim ao que chama atos de agressão da França. Polícia angolana reprime manifestação em Luanda e o adiamento das eleições digitais em Moçambique ainda está em debate. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana. Mais à frente, vamos analisar a nova estratégia da política dos Estados Unidos para o continente africano, particularmente a África subsaariana. Entretanto, em Moçambique, o debate político tem sido dominado nos últimos tempos pela realização das eleições para as assembleias distritais, havendo sugestões de que o governo e a RENAMO devem renegociar esta cláusula do acordo de paz entre as partes sobre a descentralização. Mas para RENAMO não há negociação possível. O que está escrito, como nos diz desde Maputo o Ramos Miguel.
O debate político em Moçambique tem sido dominado nos últimos tempos pela realização das eleições para as assembleias distritais, havendo sugestões de que o governo e a RENAMO devem renegociar esta cláusula do acordo entre as partes sobre a descentralização. O acordo de Maputo entre o governo e a RENAMO de 2019 estipula que as eleições para as assembleias distritais se devem realizar em 2024 no contexto da descentralização, mas alguns analistas dizem ser fundamental fazer-se uma reflexão profunda sobre o que se pretende de fato com esse processo de descentralização. O analista Ismael Moussa diz que o país já avançou com o modelo de descentralização provincial, que está tendo dificuldades que se traduzem em estruturas que se sobrepõem, nomeadamente os governadores e os secretários de Estado.
Outra reflexão que eu acho que temos que fazer é vermos como melhorar este modelo para não depois fazer com que este modelo transite por distritos com as mesmas falhas. Provavelmente até fosse muito mais saudável nós melhorarmos o modelo da descentralização, adiarmos, por exemplo, as eleições distritais nesta fase e aumentarmos o número de autarquias, até porque, pelo orçamento que a CNE está a dizer que precisa para as eleições, o orçamento para as eleições autárquicas é de 3.424 milhões de reais, mas a maior despesa vai ser nas eleições gerais, por causa das eleições distritais, por isso daí que totaliza quase 18 mil milhões.
O analista Irídio de Sousa diz que as eleições para as assembleias distritais poderão criar um embaraço constitucional, no sentido de que vão esvaziar as províncias, porque havendo distritos com autonomia eleitoral e governativa significa que esses distritos não se vão reger por políticas da província. Realço aquele analista para quem, no entanto, os acordos devem ser cumpridos, mas há cláusulas que podem ser revistas.
Penso que os atores dessas cláusulas poderiam voltar a discutir discutir para ver se é possível ou não fazer implementar uma certa cláusula que neste caso seria as eleições distritais. Então penso que há necessidade sim de voltar a repensar, e se não houver condições, eu penso que ninguém vai perder, e é possível também, não acontecendo, havendo uma espécie de uma renegociação, ver até que ponto se pode cada uma das partes ceder para poder fazer, portanto, aquilo que é a vontade do povo moçambicano, que é uma boa governação.
Por certo, o analista Hilário Chacate defende também uma reflexão profunda sobre o assunto, incluindo uma eventual renegociação do acordo de Maputo sobre a descentralização.
Eu não acho que nós tenhamos condições neste momento para realizar as eleições distritais. Compreendo a ansiedade dos partidos da oposição e a expectativa que eles têm de que poderão ganhar alguns distritos, mas é preciso voltar a olhar aquilo que é a viabilidade disto. Então, quando estamos a assistir agora, no meu ponto de vista, as eleições de 2024, para avançar para um nível distrital, enquanto nós não consolidamos o que estamos a implementar ou a viabilizar neste momento, não me parece que seria tão inteligente. Porque se vimos, portanto, a implementar até aqui, não está a correr bem.
Mas para o secretário-geral da RENAMO, André Magibiri, não há negociação possível. O presidente da República, Filipe Nyusi, voltou a defender a necessidade de uma reflexão sobre as eleições distritais numa reunião semana passada em Nampula com governadores, administradores e presidentes de conselhos municipais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Na semana passada, o secretário de Estado americano Antony Blinken visitou alguns países africanos e anunciou o que considerou uma nova estratégia dos Estados Unidos em relação à África subsaariana, com base em parcerias e no novo enquadramento da presença militar no continente africano. O chefe de diplomacia americana considerou que é hora da África, particularmente a África subsaariana e os Estados Unidos, encontrarem plataformas de entendimento que sirvam os interesses dos dois lados do Atlântico. Nesta edição da Agenda Africana, convidei dois especialistas em política internacional. Agostinho Zacarias, moçambicano, que foi representante das Nações Unidas em vários países e é atualmente diretor do Instituto Superior de Relações Internacionais da Universidade Joaquim Chissano, em Maputo. E Fernando Manon, diplomata cabo-verdiano, antigo embaixador junto das Nações Unidas e noutros países. A conversa em torno de uma leitura, ainda que prévia, a esta nova estratégia dos Estados Unidos na África subsaariana. Comecei por perguntar ao diplomata cabo-verdiano Fernando Manon que leitura faz a priori, embora não se conheçam por agora os detalhes desta nova estratégia.
Olha, na minha opinião, e embora, como disse bem o secretário de Estado Blinken, enunciou os grandes princípios da nova política americana. Ele não abordou especificamente questões mais concretas e muito menos como é que irá fazer. Tão pouco anunciou montantes financeiros. É claro que este programa é para a África, mas é para a África subsaariana, porquanto a África do Norte tem todo um outro programa e todo um outro montante que, se calhar, a África subsaariana não gostaria de ter idêntico. Mas seja como for, eu penso que, enfim, há esta tendência de fazer uma ligação entre o progresso democrático, económico e de segurança da região e de segurança em relação à segurança nacional dos Estados Unidos da América. O relatório recente da CIA enunciava como dois grandes perigos, digamos, para a política americana, ou ameaças para a política americana, melhor dizendo, no que tange ao continente africano, duas questões. Uma delas prendia-se essencialmente com as consequências sociais e económicas das mudanças climáticas, e a outra prendia-se naturalmente com aquela questão que já conhecemos, que é a questão da segurança e do terrorismo em África, nomeadamente em relação ao fundamentalismo islâmico. E quem por eles age, ou em nome deles age. Naturalmente aqui os Estados Unidos têm tido uma política que é conhecida, mas que para muitos observadores não tem dado grandes resultados. Seja como for, não se, essas parcerias, essa dita parceria militar aí que possa existir é ténue, limita-se aos drones, limita-se a uma surveillance, vamos dizer assim, e não tem, efetivamente, não temos sentido uma aliança militar estratégica com os Estados Unidos. Naturalmente que nós sabemos que uma das dificuldades dos Estados Unidos, digamos, na cena internacional, advém, o grande challenge é com a China, a meu ver, muito mais do que com a própria Rússia. Mas seja como for, estes países têm tido políticas ativas relativamente ao continente africano. E, portanto, voltando à sua questão, eu penso que esta visita, estas duas visitas que foram feitas recentemente, que estão a ocorrer em África, quer da embaixadora junto das Nações Unidas, quer do secretário de Estado Blinken, também, digamos, são quase que uma resposta, em certa medida, para que a África não se sinta abandonada e para que os americanos também tentem manter as suas posições e, digamos que, ter uma atitude face a estas duas outras potências. Mas o programa em si é um programa, neste momento, o que se pode dizer é um enunciar de questões. A meu ver, este enunciar de questões, embora não tenha sido mais delineado e, portanto, tínhamos alguma dificuldade em fazer uma análise, mas apontar as questões parece-me muito um ponto de vista muito americano. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer com isto que se não forem dirigidos, se não forem pressentidos como interessantes pelos africanos, dificilmente os americanos poderão ser mobilizados por ele.
E quando diz interessante, está a pensar em quê?
Nos aspectos que sejam imbuídos da cultura e da maneira de ser dos africanos, da forma como eles veem estas dificuldades que têm. Em relação a todas as questões, às questões económicas, às questões militares, às questões sociais, como é que os africanos sentem, como é que os africanos veem, e quando eu digo os africanos, há aqui também que não generalizar, porque muitos destes problemas são encarados de forma distinta na África saheliana ou na África equatorial, ou na própria África Austral, não é? Portanto, há que haver algumas diferenças, acredito que o programa os possa ter, mas neste momento nós não conhecemos. E, portanto, temos alguma dificuldade nisto. As questões militares, voltando mais uma vez ao relatório da CIA e da questão da segurança, a CIA identificava nesse mesmo relatório que os Estados Unidos provavelmente não, enfim, o risco seria mínimo de haver qualquer atentado aos interesses americanos no território americano. Ora, portanto, seria sempre no exterior. Bom, e aqui há efetivamente sempre uma questão existente, que é a questão da segurança em África e a questão eventualmente de alguns interesses americanos em África poderem ou não sofrer atentados. Eu tenho presente as embaixadas dos Estados Unidos que há uns anos sofreram atos de terrorismo e que, portanto, digamos, em certa medida, esta preocupação se poderá manter, mas mantém-se fora dos Estados Unidos. Em que medida é que o continente africano pode ajudar e em que medida é que poderá haver políticas estabelecidas com as autoridades militares norte-americanas? Esta é uma questão que está em aberto, é uma questão que nós desconhecemos, não sabemos quais são as propostas e muito menos como elas irão atuar.
A questão económica, as parcerias com as empresas, entre as empresas americanas e africanas e também os apoios do governo americano, às vezes têm exigências que muitos países africanos, muitos governos africanos consideram em demasia, tanto burocráticas como também de respeito aos direitos humanos, respeito à questão da fiscalidade, à transparência. Em contraponto, este dinheiro que poderá ser disponibilizado, essa ajuda ou esses investimentos dos americanos, tendo do outro lado investimentos oferecidos, por exemplo, pela China, que não tem tantos requisitos e, portanto, é um dinheiro que está mais à mão. Isso é um problema que os americanos vão continuar a enfrentar, apesar do próprio governo americano dizer que 70% dos africanos defenderem a democracia e a transparência.
Bom, eu penso que é algo complexo responder à sua questão. Mas apesar dos africanos 70% estarem de acordo com a democracia, a questão também está em que moldes é que essa democracia deve ser feita? Uhum. Ou como é que ela deve existir? Como é que ela deve atuar? Como é que ela deve ser implementada? Porque eu não tenho dúvidas que a questão da democracia na Europa ou a questão da democracia nos Estados Unidos é vista de uma questão completa, de uma forma diferente daquela como ela é vista por grande parte dos africanos, não diria por todos, mas há razões e há questões de origem cultural, etc. Não estou a escusar a falta de democracia com isso, note-se. Mas estou a dizer que, de facto, há diferenças. E, portanto, essas diferenças são fundamentais. É evidente que nada se opõe ao respeito na íntegra dos direitos humanos. Mas nós sabemos que há situações muito específicas em África em que os países, como os Estados Unidos da América, nos poderiam apoiar de uma forma mais consistente, e isso não tem existido, porque não podemos deixar as questões só ao nível dos poderes privados. Eu penso que tem que haver aqui também algum trabalho com os poderes públicos e com uma própria agenda de desenvolvimento do pública por parte dos Estados Unidos da América.
Era Fernando Wanon, diplomata cabo-verdiano, antigo embaixador das Nações Unidas e noutros países em representação do arquipélago. Também como convidado tenho Agostinho Zacarias, antigo representante das Nações Unidas em vários países e atualmente diretor do Instituto Superior de Relações Internacionais da Universidade Joaquim Chissano, em Maputo. Também começo por lhe pedir uma primeira leitura a esta nova estratégia dos Estados Unidos para a África subsaariana.
Há uma linguagem nova quando de parceria com a África, quando se fala de ouvir os anseios africanos, as prioridades económicas, políticas e de segurança da África. Essa é uma nova linguagem, porque no tradicional tem sido sempre com os interesses dos Estados Unidos que identificam parceiros ou aliados na base da coincidência ou da convergência desses interesses ou de interesses mesmo dos Estados Unidos, em que a política americana é feita na base desses interesses do que dos interesses dos africanos como tal. Agora, a estratégia nova, assim dita, tenta falar de parceria, o que dá a indicação de que quer dar um tratamento de igualdade, ou de uma certa maneira de igualdade, ou balancear as prioridades dos Estados Unidos com os interesses dos africanos como tal. Mas, por exemplo, peca num aspecto, o primeiro aspecto de tratar, parece que para os Estados Unidos há duas Áfricas, não é? Não é uma África. Há um tratamento especial que é para o norte da África, é a África subsaariana. E esse ponto ainda é feito na estratégia e não há razão de ser. Quando se trata da Europa, nunca se fala da ex-Europa do Leste e a Europa Ocidental. É a União Europeia como tal. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto que não me parece que é novo é que continua a haver ênfase na sociedade civil. Portanto, não sei se os governos africanos estão autorizados poderiam ser tolerados se tivessem uma relação direta com a sociedade civil americana. Mas então, um governo está a priorizar ou privilegiar relações com a sociedade civil como tal. E a pergunta é, porquê é isto? Porquê que não é de governo para governo? E a sociedade civil também, há uma certa inclinação na sociedade civil que lida com os aspectos dos direitos humanos, com os aspectos da política, com os aspectos do governamento. E porquê que as associações, por exemplo, económicas, as associações dos empresários, as outras, fazem parte da sociedade civil também, porque a ordem político-social não exclui esse tipo de associações. E elas apareceram porque são necessárias na sociedade. Mas há a maior ênfase num determinado tipo de sociedade civil, há uma maior ênfase na sociedade civil como tal. Portanto, as relações ainda não são de igualdade como tal. Este comportamento não é o mesmo comportamento que os Estados Unidos têm, por exemplo, na Europa. Não faz referência que vamos incidir sobre a sociedade civil. Porque é que quando se trata de parceiros africanos tem que fazer ênfase a esse facto?
Tem a ver com o facto muitas vezes citado de que é difícil às vezes justificar o dinheiro dos contribuintes americanos quando há relatórios, por exemplo, de muita corrupção junto dos governos, e é muito mais fácil controlar esse apoio americano a organizações não governamentais. Será por aí?
Então, aí a ênfase seria de reforçar os mecanismos do governo que permitam que não haja corrupção, que permita uma maior prestação de contas. E não estou a dizer que não deve haver apoio à sociedade civil. Estou a referir que há uma grande ênfase em apoio à sociedade civil. Acho que da mesma forma que se quer apoiar a sociedade civil, devia ser priorizar as instituições de governo que fazem o papel que a sociedade civil havia que neste momento a sociedade civil está a fazer. Por exemplo, as associações, as instituições de governo que não são inteiramente democráticas, que não são controladas, e vê-se quais são os mecanismos de reforçar essas instituições de maneiras que funcionem para servir os objetivos para os quais foram criados. Mas então cria-se uma instituição paralela de maior preferência, aquelas que podem ser controladas pelo governo estrangeiro. Mas se essa situação fosse o contrário, acho que não haveria de ser tolerado. Porque parece que o objetivo seria criar ou ter governos no continente africano que são credíveis como os governos da Europa, como de outra parte do mundo.
E como acha que esta nova visão pode ser aceita em África, pelos governos e os países africanos?
Esta visão é uma base, por isso como me referi no início, é uma base para um bom diálogo, um melhor diálogo com a África. Já estão estabelecidas as bases para um melhor diálogo para a África, para que se prossiga de forma que se culmine com a criação de governos que sejam do mesmo nível, em que as instituições funcionem com o mesmo rigor e com a mesma crença, que sejam credíveis como as instituições de um outro governo em que a corrupção é menor, em que há instituições que são criadas do Estado para combater também essa corrupção como tal. Então, neste momento, as condições estão criadas para que esse diálogo melhore. Isto tudo é precipitado pelo fato de que há uma grande competição. E os Estados Unidos têm receio de perder a sua influência em muitos países africanos. E ainda não é feito na base quais são os interesses dos africanos e quais são os interesses dos Estados Unidos. Onde é que convergimos? Para onde é que podemos avançar em conjunto? Há um concorrente ou há dois concorrentes no continente e nós somos capazes de perder a influência grande parte dos Estados africanos, então vamos fazer este tipo de concessões. Este ainda não é o nível que é desejável pelos africanos. É um bom caminho, é um bom começo, mas ainda não é o nível que nós desejamos. Queremos atingir uma situação em que somos considerados iguais a qualquer outro país. Vai levar tempo, mas as bases de diálogo estão estabelecidas.
Agostinho Zarias,
antigo representante das Nações Unidas em vários países e atualmente diretor do Instituto Superior de Relações Internacionais da Universidade Joaquim Chissano em Maputo. Ele foi um dos meus convidados nesta edição da Agenda Africana, juntamente com Fernando Wanon, diplomata cabo-verdiano, antigo embaixador junto das Nações Unidas e noutros países, em que fizemos uma primeira leitura à nova estratégia da política externa dos Estados Unidos para a África subsaariana. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Léo Sarrillo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, porque pode continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
De seguida, apresentamos o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Em julho, o Conselho de Segurança das Nações Unidas votou a reautorização do seu mandato para manter aberta a passagem da fronteira de Bab al-Hawa entre a Turquia e o norte da Síria. É a única porta ainda aberta para a entrega de assistência humanitária que salva vidas a milhões de sírios. Infelizmente, a Rússia abusou da sua posição e ficou sozinha a vetar uma reautorização simples de 12 meses. Em seguida, ofereceu a sua própria versão, que propunha encurtar o mandato para 6 meses, com a possibilidade de renovação. Essa resolução falhou. A 12 de julho, o Conselho de Segurança acabou por aprovar uma autorização mais limitada de 6 meses para a travessia de Bab al-Hawa. Os Estados Unidos e os nossos aliados britânicos e franceses permitiram que a resolução passasse para manter esta passagem aberta, mas abstiveram-se porque nós, as organizações não-governamentais, o secretário-geral das Nações Unidas e organizações humanitárias, todos concordamos que a resolução era insuficiente para obter a entrega à ajuda às pessoas necessitadas. Não havia justificação nenhuma, razão concebível, para a decisão da Rússia de vetar uma resolução do Conselho de Segurança destinada a facilitar a entrega de ajuda humanitária a mais de 4 milhões de pessoas que sofrem 11 anos de guerra, disse o representante adjunto dos Estados Unidos da América junto das Nações Unidas, Richard Mills. As necessidades humanitárias na Síria são maiores do que alguma vez foram. Quando o Conselho de Segurança se ocupou desta questão, o secretário-geral pediu mais ajuda. As agências das Nações Unidas pediram mais. As organizações não-governamentais pediram mais. Tragicamente, de forma desoladora, o povo sírio pediu mais. Mas um país optou por não colocar as necessidades humanitárias em primeiro. O embaixador Mills salientou que, desde o início do conflito na Síria, em 2011, a Rússia vetou 17 resoluções do Conselho de Segurança sobre a Síria. Ao longo deste tempo, a Rússia apenas procurou proteger o regime de Assad da responsabilidade pelas suas brutais violações dos direitos humanos pelo seu uso de armas químicas. A comunidade internacional deve rejeitar qualquer nova politização do que uma questão puramente humanitária. Os Estados Unidos da América trabalharão com todo e qualquer país que dê prioridades à prestação de ajuda aos mais vulneráveis, disse o embaixador Mills. Lembremos-nos dos sírios que sofreram durante mais de uma década e que contam com líderes em Nova York para colocar as necessidades sírias à frente da política, disse ele. Temos o poder de fazer essa diferença. O povo sírio está a contar conosco para que isso aconteça. O compromisso dos Estados Unidos para com o povo sírio continua forte. Agora, a comunidade internacional tem de se unir e fazer guarda-fogo a qualquer outra politização desta questão puramente humanitária. Assim, apresentamos o editorial refletindo os pontos de vista do governo americano.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.